Bom dia, não vi vocês ainda, tudo bem? Obrigado, pessoal. Lívia, bom dia. Gus, bom dia. Nós estamos no finalzinho da nossa série, parece, mas não é, Surpreendidos pelas Parábolas de Jesus. Vai ter o culto de agora e o próximo culto. E a gente... também junto com isso está para acabar o ciclo de PGs desse segundo semestre. E também já estou sabendo que os pequenos grupos estão se programando para ter a celebração aí desse ciclo, que foi tão legal, mais de 200 pessoas envolvidas em pequenos grupos durante a semana. Isso tem sido muito legal. Queria convidar vocês para abrir em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Lucas 16 é a nossa parábola de hoje. E essa parábola é um pouco diferente das parábolas que a gente leu aqui. Ela tem um formato um pouco diferenciado, mas também ela é muito rica para ensinar a gente sobre o caminho, sobre o reino de Deus. Um pouquinho de contexto, e nessa altura da nossa série você já entendeu que o contexto... do texto nos ajuda muito a interpretar, é a chave de interpretação das parábolas. E Jesus, ele está numa sequência ali, Lucas está narrando uma sequência antes dessa parábola, no capítulo 15, no capítulo 14, 13, uma sequência de parábolas onde ele está fazendo o reino invertido, o reino de ponta cabeça. Então, desde o Antigo Testamento, muitas pessoas estavam na expectativa de que quando viesse o Messias, o ungido, né, que seria rei, ele viria com muito poder, ele viria com muita prosperidade e com força. E, de certa forma, tem razão. Esse é o reino de Deus. Deus é o poder, é força, ninguém é tão forte como o Senhor, também é com muita prosperidade. Mas Jesus, ele começou a falar, olha, na verdade o reino vai se apresentar agora com outras características, ele está de ponta cabeça, vai ser com amor, sacrifício e generosidade, que também é o reino de Deus, amor, sacrifício e generosidade. O problema é que para aquele contexto do primeiro século da era cristã, amor, sacrifício e generosidade não resolvia o problema de Roma e a opressão que eles estavam vivendo.
Até hoje.
Até hoje não resolve. Nenhum problema de governo que não está cumprindo o que é justo, o que é certo. Sei lá. E aí está batendo de frente. E o texto vai dizer no capítulo, nesse mesmo capítulo 16, versículo 14, com um montão de histórias que Jesus contou de senhores, de personagens que eram amorosos, que eram generosos, eles falam o seguinte: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Interessante, né? Então esse é o contexto. Depois de Jesus contar tantas parábolas sobre o reino de Deus invertido, os fariseus que amavam muito dinheiro começaram a zombar. Tá bom, até parece que o nosso Deus é desse jeito. Até parece que Deus Israel é desse jeito. Gente, esse cara é louco. E começaram a zombar dele. E aí Jesus decide contar essa última história, que é um soco no estômago dos fariseus, religiosos, mestres da lei. E que no final, talvez essa exposição, tomara que também seja um soco no nosso estômago. Nem toda pregação é para agradar. Ela tem que ser para, às vezes, trazer a gente para onde Jesus queria trazer a gente. Por isso que eu queria pedir para o Gustavo ler para a gente.
Diz assim, então, Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos.
Que Deus ilumine a sua palavra. A gente tem várias parábolas que... a gente poderia pregar várias parábolas. Tem uma até que a gente gravou, chegamos à conclusão que a gente não ia pregar. Por que não? Mas vai ficar curioso, né? Vocês ficaram curiosos? Eu não nasci curioso. E a gente vai pôr a gravação, porque toda quarta-feira a gente coloca o que a gente conversou, só que só depois da série. Então fica assim. E não que a gente, não vamos falar heresia, não, mas é porque é interessante vocês saberem até que tem alguns textos que a gente, eu, tinha até gente do... Não, vamos pregar. Eu falei, não senti que é para a gente expor, a gente não está pronto ainda. É isso, é para vocês entenderem que a Bíblia é difícil para qualquer um que está caminhando o que começou agora e o que começou um tempo. Esse texto, essa parábola já foi difícil, hoje eu considero ela mais, um pouco mais fácil, ou não sei, ou menos difícil, mas assim, porque ela é muito linda, era muito linda. Jesus, ela já começa com dois extremos, ele começa, e isso é muito característico de parábolas. Jesus, ele vai exagerando os extremos com dois personagens para mostrar, vou agora falar de dois extremos e mostrar que as coisas não são tão claras como vocês pensam. O primeiro personagem é um rico, que não recebe nome. Ele é rico e fala assim, mas não é que ele é rico. Jesus vai assim, alavancando a sua riqueza. Fala que ele vestia púrpura e linho fino. Eu não sei o que é isso, mas deve ser chique demais. É lógico que isso aqui é uma referência para roupas que reis, pessoas muito poderosas usavam. Provavelmente Salomão usava isso aqui, na sua prosperidade. Assim. E ele está descrevendo, esse cara é tão rico, que ele veste roupas de reis. Ele pode escolher. E aí Jesus decide exagerar um pouco mais, falar... Esse cara, além de vestir púrpura e linho fino, ele vivia no luxo todos os dias. Então, ele está ainda... Vamos mais ainda. Não é que ele só vestia um luxo. Ele vivia no luxo. É quase que assim. Está fazendo quase como assim. Esse cara... todo mundo conhece alguém rico, né? Mas nem sempre a gente conhece alguém que tem um jatinho. É mais ou menos isso que Jesus está fazendo. Esse cara é tão rico que é aquele rico que você nem conhece. Rico que tem jatinho. É assim, aquele cara que é muito rico. E aí quem está ouvindo ele falando, caramba, esse cara é rico demais.
Esse cara é abençoado.
Esse cara é demais. E aí tem uma coisa na hora da morte dele, que a gente não percebe direito, que deixa entender que ele foi morto com honras. Ou seja,
sepultado, né?
Sepultado com honras. Ou seja, ele morreu, a cidade parou, fez um feriado, tocaram, e aquele negócio... Que era morrer o cara que movia a economia da cidade ali, provavelmente. Então ele tem, esse é o cara, o primeiro personagem ali. O segundo personagem, Jesus dá um nome. Interessante, a gente vai falar sobre isso. Ele chama de Lázaro. E esse cara, Jesus não chama de pobre. Jesus chama de mendigo. Ou seja, ele é um pobre, tão pobre, que não consegue se alimentar. Ele precisa dos outros para sobreviver. Da misericórdia dos outros para sobreviver. Então, alguém que está na miséria, não é só pobre. É alguém que está na miséria mesmo. Diferente do rico que se vestia de púrpura, por cima, Jesus vai para um outro caminho, fala que ele era coberto de chagas, de feridas. Ou seja, esse cara, a roupa dele são as feridas. Algo muito ruim. Então esse cara, além de não ter nada na vida, depender dos outros, esse cara tem um, parece ter uma maldição. É a figura muito qual que é o personagem?
Jó.
Jó, a figura de Jó, quando está lá sobre, sabe, no final com chagas, perdeu todo mundo. Essa é a figura. Quem está olhando está falando, esse cara fez alguma coisa errada para Deus, ou os pais dele fizeram alguma coisa errada. Esse cara, Deus está assim, sem nenhuma misericórdia, está pesando bem a mão. E aí fala pior, o outro lado, que aí Jesus ainda dobra a aposta. Ele fala assim, e esse cara não foi, quando ele morreu, ele não foi enterrado com honras, sepultado com honras, muito pelo contrário, fala assim que os cachorros lambiam a sua ferida. Isso também é um jeito de dizer que esse cara vai morrer como indigente. Ele vai ser que os animais vão comer, lembrando que animais são animais impuros para os judeus, e também animais não é domesticado.
Os
cachorros não são domesticados. Os cachorros, eles eram expulsos da cidade, eram mortos quem entrava. Era algo de selvagem, que vinha comer as carcaças. Então você está entendendo que... E ele vivia do que caía da mesa do rico. Ou seja, era sobra mesmo. Não é que caía, ele estava embaixo da mesa.
O texto fala que ele ansiava por isso, nem dá para saber se...
Provavelmente coisa como o lixo. Então, assim, é para você entender que Jesus está dando dois extremos muito grandes. E talvez a nossa cabeça, a sua, já é uma cabeça moderna que tem sociologia, que a gente faz uma crítica da estrutura social. Ou talvez você é apenas um pós-cristão que já leu a Bíblia toda e já entendeu que, cara, isso aí já não está errado. Mas esse primeiro público que está ouvindo essa parábola, eles não têm essa crítica que a gente tem, ou seja, para eles, claramente, o rico é o abençoado. Eles não estão fazendo assim, será que esse rico não está vendo que tinha que dar para o pobre? Não tem nada disso aqui, não é essa pergunta que está. Eles estão fazendo, esse cara...
Embora isso aparecesse no Antigo Testamento, mas para quem Jesus estava falando não era essa lógica.
E não é essa a lógica aqui de dar para os outros. Ele está falando, esse cara tem tudo, a bênção de Deus... Pensa num cara igual Salomão.
Esse cara é ajudado por Deus.
Ele é ele só tem dinheiro porque ele é sábio, porque ele é judeu, porque ele segue a Torá, por tudo isso. E esse outro ou fez alguma coisa ou os pais dele fizeram. Lembra que até os discípulos fazem esse tipo de pergunta para um cego com Jesus? Então, essa era a teologia da época.
O significado do nome do Lázaro.
E é interessante que Jesus, pela... Primeira vez, né, na sequência de parábolas, Jesus ele coloca um nome. O nome no hebraico, ele tem sempre um símbolo de significado. E Lázaro, ele é uma transliteração de Eliezer, que quer dizer, Deus é minha ajuda. Ou seja, Jesus ele coloca na parábola o nome do mendigo, de Lázaro, Deus é minha ajuda, como uma ironia ou como vai acontecer uma virada. Porque é uma coisa muito estranha, né? Como assim, Deus é minha ajuda e você está descrevendo que esse cara está com essa vida e morreu desse jeito? Que ajuda é essa de Deus que esse Lázaro tem? Então Jesus está soltando aqui para... Vamos lembrar o contexto. Os religiosos estavam zombando de Jesus porque amavam muito dinheiro e estavam achando as histórias muito ridículas. E aí Jesus vai contar. Então eu vou contar uma história de alguém que tinha muito dinheiro e era religioso e é alguém muito... muito igual a vocês, e eu vou contar um pouco sobre isso, e isso é algo que é interessante, porque acontece aquela virada, de novo, o tema da nossa série, parece, mas não é, todo mundo tinha certeza, se alguém vai para o céu aqui, se alguém é abençoado por Deus, é esse rico, e quando eles morrem, Jesus fala que um vai para o Hades, que a gente tem um problema aí, porque no Antigo Testamento era a palavra do lugar dos mortos, era Sheol, quando vai se traduzir para o grego, usa Hades, só que Hades tem todo um histórico com as filosofias gregas, e aí a gente geralmente quer puxar tudo, puxa um montão de coisa que não vem ao caso aqui, um dia a gente pode conversar sobre isso, que não veio da tradição judaica.
Nada mais é do que o lugar dos mortos.
O lugar dos mortos. Mas se você for olhar na Wikipédia, vai ter um montão de coisa, porque ele não está pensando com a linguagem bíblica, ele está pensando em linguagem grega. E aí, um vai para o Hades, e outro vai para o seio de Abraão. O que é seio de Abraão? Né? Como é que tem um homem que tem seios ali, e as pessoas vão, né? É porque ele vai para a família de Abraão. Ou seja, olha que interessante, um era da família de Abraão, e parecia que era amaldiçoado, mas era da família. O outro, que parecia que era abençoado, porque chama Abraão do outro lado de pai, pai Abraão, ou seja, era um judeu, ele vai para o Hades. E essa primeira inversão choca todo mundo, estava todo mundo tranquilo, falando, ok, estava rindo de Jesus, e, caramba, que história é essa? E a gente precisa parar aqui, ó. Agora a gente precisa parar aqui para pensar o primeiro, primeira coisa importante dessa parábola. A gente tem que entender que o jeito como vemos a realidade e as pessoas é enganoso. É isso que Jesus está trazendo. O nosso jeito de olhar, a nossa avaliação, o nosso jeito de julgar os outros, geralmente, é um jeito errado. Isso já vem desde o Antigo Testamento, quando o povo queria um rei, e Deus falou, vocês não precisam de rei, vocês me têm. Não, a gente vê as nações vizinhas, a gente vê um rei, a gente quer um rei. E aí, tá bom, vocês escolhem e eu abençoo. E aí eles escolheram o rei Saul, da tribo mais violenta, que é a tribo de Benjamim, e era um rei alto, bonito, diziam que ele era grande, e as pessoas ficavam da altura do ombro dele. Então era um cara alto. E aí Deus falou, ai meu Deus, vai me dar trabalho, abençoa. Sabe?
Ai meu eu do céu.
Ai meu eu. E aí ele abençoa. E aí aquele cara se revolta porque não tem um coração ali em Deus. E aí Deus fala, pro profeta, vai lá escolher um outro. E aí o profeta, já com a mentalidade também de aparência, escolhe, traz o mais velho. Nossa, grandão é esse? Não. Traz segundo seis, passa sete irmãos de Davi. E aí Davi é o cara que nem é militar. E a ironia se destaca desse negócio de olhar a aparência na primeira batalha. Quando vem, vocês falam, vocês achavam que Saul é grande mesmo? Vocês acham que é grande? Eu vou trazer Golias para você ver o que é um cara grande. E aí a ironia é, o grandão de Israel está todo escondidinho com medo do grandão dos inimigos. E aí vem Davi, que é o ridículo, e ganha. Essa é o negócio de vocês, ser humano, né? Era para os judeus, mas é a gente também. Gostam de avaliar muitas coisas, quem é certo, quem é... esse cara é crente. Isso aqui vai para o inferno. Isso aqui vai para o céu. E o que Jesus está falando, primeira coisa...
Cuidado.
Cuidado. Não, mas eu estou analisando com os critérios aqui, eu tenho a Bíblia, que eles tinham a antiga... Cuidado. A gente costuma avaliar de forma errada. A gente não enxerga com o olhar espiritual. A gente enxerga com o olhar da carne. Físico. E isso, todos nós, não eram eles. Vocês vão perceber como a gente sempre faz aqui nas paradas, nós somos assim. Lívia, você é assim? Você é uma pessoa que na sexta-feira eu mandei o esboço, ela falou, não, muda o texto, Marta, não é não?
Só ela sentiu isso, né,
Lívia? Eu ia pedir para passar outra parábola, essa não.
O Marcos estava muito tranquilo, falou, não...
Eu sou muito assim, e eu até mandei para ele, esse tema me pega, porque é uma coisa, eu vou usar do recurso que eles usam aqui, que é de se expor, e vou seguir pela mesma linha. E eu tenho um problema nessa área, e avaliando a mensagem desde o primeiro culto, eu fiquei pensando, e às vezes a gente traz algumas coisas, né, tem algumas justificativas, às vezes a gente traz alguns elementos da nossa história. Então, eu fui um exemplo, eu fui criada só pela minha mãe, não tive a presença do meu pai na minha vida. E aí, quando eu estava para casar, eu tive muito conflito, porque eu batia de frente assim com o Emerson, porque eu não tinha aquela imagem assim, achava que se apertar um pouco vai espanar e vai sair fora. Quando eu tive minhas filhas, na hora dele exercer a paternidade, eu ficava sempre esperando um deslize. E aí várias vezes ele tinha que me chamar, eu não sou seu pai, eu não vou fazer a mesma coisa. E eu percebo que eu trouxe isso de um trauma, né, lá do passado. Eu comecei a nivelar os homens, perdão para todos vocês, mas pela mesma régua, aquela régua bem pequenininha, assim, de que só vamos esperar que ele vai furar. Então, às vezes, a gente traz esses elementos, né, de trauma, sei lá, fui assaltada e esse cara é ladrão. Se ele tá, às vezes, é uma informação que a pessoa vem pedir, você traz aquilo do seu trauma. Tem uma sociedade com estereótipos que também a gente carrega isso. Então, a gente tem aquele padrão ideal de homem, de mulher, e o que foge daquilo, também a gente meio que condena, julga, tenta se distanciar. Então, eu tenho essa questão, tento trabalhar, mas, geralmente, eu já presumo que a pessoa é nó cega. E aí a pessoa tem que me provar o contrário. Mas, às vezes, comprova, é nó cega mesmo, e está tudo bem.
A maioria das vezes.
E está tudo bem, né? Que eu também sou um pouco, mas é complicado, porque a gente traz isso para os nossos relacionamentos. Quando a gente vê no trabalho, você está se relacionando a partir de um pré-conceito ou de um pré-julgamento. Então, é uma área bem difícil.
Eu acho que eu tenho isso também, às vezes, muito tempo trabalhando com gente, muitos anos, né? Assim, de aconselhamento. Então, às vezes, eu tendo a falar, não, aqui eu acho que eu já entendi. Né? É uma arrogância, porque cada história é uma história. Então, eu tenho que lutar contra essa, às vezes, né? Por mais que eu tenha justificativas, às vezes, não, mas já aconteceu 99%. Mas cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa, cada contexto é um contexto diferente. Então, às vezes é isso, você fala, não, mas eu já li muita coisa da palavra, eu tenho isso aqui eu já estou vendo, acho que é um discernimento espiritual, eu tenho esse dom. A gente vai jogando algumas coisas para Deus, e Deus, às vezes, vários momentos fala assim, não, cara, você não está vendo tudo. Parece que você está vendo, mas você não tem todos os elementos. Ninguém nunca tem todos os elementos, só Deus. Né? Então pode... tem cara, tem cheiro, tem, né, tem a forma, tem a cor, só pode ser tal coisa. Não é? Você não sabe? Você não sabe, né? Então, às vezes é isso. A gente não enxergar as situações, muito menos as pessoas, né, do jeito que elas são.
Muito bom, viu, gente? É muito precioso ver as fraquezas sendo expostas, porque a gente começa a pensar, caramba, eu sou muito pior e tô quietinho. E é verdade, é isso. Esse é o primeiro ponto importante que Jesus está ensinando aos religiosos e a gente. O jeito como vemos a realidade e as pessoas é enganoso. E aí a gente vai para a segunda parte da parábola, que é muito especulativa. Eu lembro, essa semana eu recebi de alguém que já veio na vila muito tempo atrás, e essa pessoa ela me mandou assim, Marcos, meus filhos estão fazendo muita pergunta sobre vida após a morte, você tem algum estudo? Eu falei, não tenho, porque a Bíblia não fala da vida após a morte. Fala muito pouco, são poucos lampejos que a gente tem sobre a vida após a morte.
E traz princípios mais do que, né, descrições que a gente gostaria.
Tudo é muito figurado, e eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês vão ficar decepcionados. Essa parábola não fala nada sobre a vida após a morte, muito pouco. Ela não está trazendo, ela não foi contada para contar a teologia como é que vai ser. Jesus pega figuras do Antigo Testamento e traz e vai aplicando para trazer princípios, sim, mas para confrontar os religiosos, a nossa perspectiva da vida aqui. Então ele vai contar o seguinte, que o rico foi para o Hades, eu já falei do Hades, e aí o Lázaro vai para o seio de Abraão ali. E esse seio de Abraão, de novo, é a família prometida, provavelmente ele está na terra prometida, nem são os conceitos que a gente chama de céu e inferno. O rico, ele fala assim, e o rico reconhece, é interessante, o rico reconhece Abraão, pai Abraão, olha que bacana, fala para Lázaro, que engraçado, isso é que eu gosto também, né? Porque rico não perde a mania de mandar nem no inferno, porque assim... Porque assim, é engraçado isso, né? O cara está dando ordem para Abraão e para Lázaro, e naquela condição, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo aqui, tá, tô com tanta sede, molha a ponta do dedo com água, estica de novo, é uma linguagem dizendo, ó, vamos lembrar que a presença de Deus é como se fosse no Éden, e no Éden é descrito aquela fonte de água que vai virar quatro rios e vai banhar. Então é praticamente, você que está na fonte de água viva, você que está naquela fonte, molha a sua mão aí que você tem água em abundância, só o dedinho, é uma linguagem figurada dizendo, só o restinho, só o que cai da mesa, igualzinho o começo da parábola, ele está se satisfazendo, querendo se satisfazer com o que cai da mesa, com o que está na pontinha do dedo. E ele fala assim, fala para ele molhar e esticar para eu ser saciado, porque aqui está me torturando com fogo. Essa é outra coisa que é uma teologia errada, que não é com a parábola que eu aprendi, a gente estudando, a gente pensa assim que o inferno, o Hades, ele é um lugar onde o diabo ganhou, domina e todo mundo vem aqui, o fogo sou eu que esquento, e quem vai aqui eu vou queimar, né? A gente tem essa figura assim, mas o fogo que geralmente se fala desses lugares é o fogo de Deus. Como assim? Não, Deus é um fogo. E o tempo todo a Bíblia está descrevendo Deus como um fogo. Para os santos que se submeterem serão purificados, serão tirados algo melhor ali. Assim como o fogo foi na língua de Isaías, esse fogo vai para todos nós. E aqueles que são vão passar purificados, e os que resistem à purificação vão continuar queimando. Então, não pensa que o inferno é um lugar do fogo, que o diabo está ali torturando, não tem. O diabo também está passando por essa mesma agonia, de que não se submeteu a essa santidade de Deus. Então, Jesus está trabalhando com esse negócio, dizendo, aqui é ruim demais, lógico que é, você não se submeteu. E aí, é interessante que a gente vai ver duas situações que Jesus coloca meio que irreversíveis. A resposta de Abraão é, olha, não dá, quem está do lado de cá não passa para o lado de lá. Quem está do lado de lá não passa para o lado de cá. Então não forma teologia falando, ah, então se eu for para o inferno eu vou poder ficar, vai ser uma tortura ver todo mundo se deliciando lá no céu, e eu vou ficar gritando, enchendo o saco dos caras. Não, não é para pensar assim. É para pensar sobre esse limite. Depois não se passa de um lado para o outro. A gente tem o que a gente tem. A realidade é plena e eterna. Tudo que já era uma realidade aqui, se torna lá.
Só que não parecia?
Não parecia, e lá vai parecer pra caramba. E também, ele fala o seguinte, então, já que não pode, aí é a primeira vez que o rico tem um ato meio bonzinho. Que ele fala assim, tá bom, eu entendo que já não dá para mudar mais nada, mas faz uma coisa, aí vai dar mais uma ordem. Também não dá para ser perfeito, né? Fala para Lázaro, dá mais uma ordem. Voltar e avisar os que estão, meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, fala para Lázaro, avisá-los lá que é terrível o jeito que a gente está vivendo lá, está errado, parece, mas não é, e para avisar para eles não virem parar aqui. E de novo vou dar uma parada, porque a gente vai para a terceira parte da parábola, que é a mais importante, mas a gente, no caminho a gente vai aprendendo algumas coisas. Aqui é interessante que a gente vai vendo nessa parábola que a vida que a gente tem aqui é a única chance que temos de ter transformação na nossa visão. Não tem outro lugar de se transformar. A gente realmente não vê com os olhos espirituais aqui. Isso é normal. Isso é a nossa condição caída. Mas o que Jesus está dizendo é, aqui todos nós podemos, de certa forma, alcançar essa visão espiritual. Nós podemos lutar e buscar isso. Enxergar as pessoas como Deus vê. Enxergar as pessoas como Jesus vê. E não só como a gente vê, como a sociedade vê, os outros veem. Então, essa é a nossa busca. Ele está dizendo, porque depois, não tem mais essa... O que é a realidade vai ser para sempre. Então, assim, é aqui que a gente tem que buscar isso, não é deixar para depois. E daí a gente vai ver várias histórias de pessoas que deixaram para depois, e é por isso que Jesus o tempo todo está falando, vigia, agora é a hora, haja como se tudo fosse acabar hoje, louco, hoje pedirão a tua alma, e você está aí fazendo celeiros cada vez maiores, você está acumulando coisas, você está julgando pessoas. Então, quando Jesus fala isso, eu pelo menos fico muito incomodado, porque tem um relógio, é uma bomba relógio, que a gente não, só que a gente não vê o relógio, a gente só ouve o tic-tac, a gente não ouve, mas está assim, sempre é um dia a menos sobre a gente ter essa mudança. E às vezes a gente tem uma teologia meio errada, fala, não, eu vou mudar quando Jesus vier, é que eu não estou dando conta, quando Jesus vier eu vou para valer. Não, Jesus está falando, a hora é agora. Agora imagina aqueles caras zombando de Jesus, com todo o poder e dinheiro que eles tinham, e Jesus está falando, a hora é agora, gente. E Jesus está contando aquela, quer dizer que Jesus está investindo com eles. Não é que Jesus está falando, ainda tem tempo, mas tem que ser agora, não dá para você deixar que é depois, não dá para você se sentir tão seguro, porque isso é uma insegurança. Porque se Jesus está falando, o que a gente vê não é a prova de quem vai para o céu e vai para o inferno, vamos dizer assim, de forma mais popular, então o que é? Estou totalmente inseguro. Não é o que eu vejo? Estou inseguro.
Interessante assim, porque me veio aqui, eu não tinha lembrado disso, mas o verso 14, do mesmo capítulo aqui, do 16, ele fala assim, os fariseus que tinham grande amor ao dinheiro, como você disse, né, Marcos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus, aí diz assim, o 15, então ele disse, vocês que gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus, né? Então, eu acho que isso, eu me vejo muito nisso, dos meus critérios. E às vezes bíblicos, às vezes critérios, não aprendi isso na palavra de Deus. E aí eu me orgulho dos meus critérios e falo como se fosse assim, não, eu sei mais ou menos um caminho, né? Eu não vou acertar tudo, mas eu sei mais ou menos, eu posso me garantir que ser o menos piorzinho. E aí a denúncia parece que é essa, tá bom, cara, tenta a sorte. Você, né? Está dizendo que se garante, toma cuidado, porque o mesmo critério vai ser usado para você, né? Então acho que isso para mim pega também.
Eu acho que a gente traz também uma visão meio infantilizada, essa coisa do céu e do inferno, é lá no fim, né? Lá no fim você vai ou para um ou para outro e você passou a vida ali. E esse texto me fez pensar muito nessa questão de que o reino é agora, é agora o momento da gente exercer a compaixão, o amor, a justiça. E, às vezes, por causa da vida, por causa do trabalho, planos, projetos, a gente vai invertendo a ordem, né? De repente, o reino vai lá para o fim, quando sobrar tempo, eu penso nisso. E aí entra filho, entra trabalho. E só que é possível, né? Eu entendo que esses locais que Deus nos coloca são locais para a gente exercer o reino. Não é que é só o emprego. Aqui é meu emprego e depois... Não, lá é para exercer o reino. Na família é o local para a gente. E são os locais que são mais desafiadores, né?
Não é aquela parada, né? Tipo, se eu tiver as condições ideais.
Sim, não. Não tem momento ideal, eu acho. Que vai ser sempre assim. Um colega do serviço ou um parente que vai te tirar daquela zona de conforto. E é a hora que você tem que tomar uma decisão ali, como vai ser seu. Sua atitude.
E tão legal que essa parábola não é de uma teologia sobre o que devemos fazer para a salvação, porque ele nunca fala o que esse o mendigo fez para e nem
isso
direito
é
nem o que o rico
nem do
fez.
Rico,
A gente não sabe assim, o que tem, quais são a estrutura para a gente saber como é que faz. Não, Jesus está deixando por querer a insegurança. Você tem que sair incomodado dessa parábola. Você está saindo muito feliz, não está legal. A gente não conseguiu expor. Mas assim, porque isso é para incomodar. E aí, cara,
será que o que eu acho que me garante?
Não, e Abraão fala assim: não, Lázaro não vai voltar, não. Porque eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é um jeito de falar da Bíblia hebraica, da Bíblia que eles tinham. Ou às vezes eles falam, eles têm a lei e os profetas. Ou vai falar, eles têm Moisés e Elias. Tudo isso é para dizer sobre o conjunto de rolos que tem a Bíblia hebraica. Então, eles estão dizendo assim, eles têm a Bíblia, que ouçam. E aí, cara, essa resposta de Abraão me pegou, porque assim, eu tenho a Bíblia, mas eu não consigo também praticar, porque que ouçam, no hebraico é um ouvir praticando, não é só ouvir, aprendi, é um aprender fazer, que façam.
Como se fosse, não tem uma coisa nova, né? É isso que ele está dizendo, tipo, vai lá, fala para o Lázaro ir lá, e se contar isso aqui, não, o que tinha para ser dito já foi.
E o que está dizendo aqui é, a Bíblia hebraica é suficiente para revelar o que a gente precisa, quem é Deus e quem somos nós. Ela é suficiente ali, ela está falando. E aí eu fico assim, será que eu sei que é suficiente na revelação, mas ela parece para mim, para minha vida agora, minha angústia, não parece suficiente para fazer eu mudar e ser essa pessoa. Isso não é suficiente. Quando eu olho, eu vejo que ela é suficiente, eu aprendo sobre Deus, aprendo sobre eu sou pecador, mas ela não consegue, a lei não consegue mudar, que é o que Paulo vai abordar. Não consegue. E eu acho que o rico entendeu isso. E o rico, pensando assim, isso já sou eu, tá? Já entrei na parábola, estou vivendo isso aqui. Até... E aí o rico, ele
falou
assim...
Está calor até, né?
Está calor, é. E eu falei assim, caramba. O rico falou, eu entendi, mas não foi suficiente para mim, não vai ser para os meus irmãos. Fala para... Ressuscita Lázaro, que aí ele vai aparecer e eles vão ver. Aí, assim, o negócio vai dar um... E aí... Abraão fala assim, nem se ele ressuscitar, nem se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão acreditar. Isso é de uma sofisticação tão grande de Jesus, porque a gente conhece o final da história, a gente sabe, ele está dizendo o seguinte, o Antigo Testamento é suficiente, ou a Bíblia é suficiente para todo mundo entender qual é a condição, e quem é Deus, e como a gente precisa começar a enxergar com os olhos de Deus, para entender o reino de Deus, e que isso é suficiente, porque alguém ressuscitar tem que ser, não precisa, é algo muito além, é um ato de amor muito desnecessário, porque o normal é ler e entender, Deus não precisa fazer isso, Deus já fez o suficiente sem nenhuma ressurreição, vocês entendem aqui como que o negócio está indo por camadas de profundidade, que Jesus está ali falando, olha, vocês deveriam parar de zombar e entender o reino, simplesmente por meditar na palavra de Deus, e vocês estão falando que é insuficiente? Esse fim de semana, minha família foi para um resort, aqui no interior, e eu estou aqui trabalhando, mas eu fui ontem, voltei hoje de manhã, e vou lá daqui a pouco, tempo... Ficou ruim, infelizmente, é assim. E à noite, tinha a noite do terror. Tá? Não escandaliza não, gente, a gente é pecador mesmo. Que eu vou contar aqui uma coisa que você pode... Ah, eu discordo, tudo bem, tranquilo. E aí, era a noite do terror, e eles começaram a avisar desde manhã. Gente, é uma noite especial, que é muito terror, os caras levam muito a sério, quem é com os monitores e não sei o quê... E não é recomendado para criança de menos de 10 anos, não é recomendado. E quem tem mais de 10 anos tem que ir com os pais, aí não sei o quê. Aí eu cheguei assim, e o Daniel veio, o Daniel tem 8, 2 abaixo. E o Daniel não é um poço de coragem. Assim,
deixa eu para quem, Marcos?
Não, no caso é a mãe. Mas assim, aí ele assim, pai, eu quero ir. Eu falei, filho, os caras estão avisando pra caramba que não é recomendado. Que não é. E aí, não, mas eu quero ir, pai, eu quero ir. Você tem certeza, filho? Depois você vai dormir? Como é que você vai dormir? Não sei o quê, talvez eu não durma, mas eu quero ir. Tá bom. Eu sempre incentivo meus filhos a ir no limite que eles acham que tem que ir. Tudo bem. Aí ele falou, você vai comigo? Eu falei, desnecessário, né? Mas eu vou, né? Eu falei, vem com a sua mãe na tarde falando, de jeito, odeio essas coisas. Você sabe que eu sou batista, eu não gosto dessas coisas, não. Você que é presbiteriano, resolve isso. Brincadeira, não falou isso, não. E aí, mas eu acho que ela pensou. Mas, aí a gente foi assim, e eu lembro que chegou na hora, meu filho não estava lá, e eu falei, amor, eu acho que eu vou uma vez. Eu estava ouvindo uns barulhos, motosserra, é um lugar fechado. Falei, mano, e eu vi os pais saindo.
Vai não.
Falei, caraca. E eu lembro assim, tá bom, eu vou. E aí eu fui uma vez com uma turma, que tem um guia que vai levando os negócios. Era pesado. E aí vai, e aí... Não, aí vai, não vou contar não, que um dia vocês vão... Aí sei lá. E aí saiu, na hora, no final, tem um cara com uma motosserra, assim, que vem atrás da gente, a gente sai correndo, e essa é a cara da gente, saindo... Aí daqui a pouco vem minha esposa, como é que é? Eu falei, pesado. Então eu acho que ele não vai querer. Filho, é pesado, filho, eu quero. Tá bom, vamos. Você quer? Vamos. Eu acho que você tem que encarar isso, você quer? Quer. Eu lembro que eu não sou curioso? Para mim não tem curiosidade nenhuma, mas ele é. Ele falou, quero ver. Falei, então vamos fazer o seguinte, filho, vou combinar um sinal, que se você estiver apavorado, assim, mas muito apavorado, você vai fazer esse sinal, e eu vou catar você e eu saio por algum lado aí desse negócio para tirar você, tá bom? É o grito? Falei, não, você vai gritar muito, filho, não pode ser esse sinal, não pode ser tampar o ouvido. Você vai fazer isso aqui, ó. Sei lá, inventei na hora. Você vai fazer isso aqui e se você... Ele não entendeu direito, eu falei, se você fizer isso aqui é que você está desesperado e eu vou acabar o negócio, no meio. É, mas eles falaram que uma vez que entrou não, tem, não, é, não dá para parar. Dá sim, filho, pode deixar que eu me viro. Assim. Aí estamos entrando, né? Já chega no começo o Satanás das regras ali, assim. Tem um cara... É um negócio assim, é nesse nível. E aí, assim, ele com o zoião... Gente que está assistindo aí, ó, pega o contexto todo na internet, tá?
Só o corte, só o corte.
É, sem cortes, hein? Aí a gente estava assim, e aí a gente entrou e começou um negócio assim, e aí foi piorando, e eu comecei a ver que meu filho estava assim, uma hora ficar fechado, assim, me abraçava, e eu estava indo, e falava assim, cara, tá perto, falta só mais um susto muito grande e a motosserra. Isso aqui é tranquilo, cara, tá perto. E aí eu vi que meu filho começou a dar aquela recuada assim, sabe, assim, que ele vai indo assim. Eu falei, cara, eu fiquei de olho na mão dele, falei, será que ele vai fazer assim? E aí eu lembro que eu baixei assim e falei, filho, e eu roubei um pouquinho, eu fiz um spoiler, atrás daquela cortina vai vir uma mulher morta muito assustadora, ela vai pular na gente, porque eu já tinha passado por aquilo. Mas eu fiquei com medo dele desistir, eu falei, eu vou contar um pouco aqui, porque eu sei que se eu der um empurrãozinho ele vai. E aí eu lembro que aquela mulher pulou e ele ficou de boa, veio a motosserra, ele saiu correndo, gritando feliz. E aí, eu estava aqui pregando no primeiro culto, eu nem tinha escrito isso e eu lembrei dessa história. Porque é isso que Jesus está fazendo. Ele está falando assim, deixa eu te falar, nem se ressuscitar alguém vocês vão entender, mas eu estou vendo que vocês estão assim. Eu não estou conseguindo viver o que a Bíblia fala. E aí Jesus fala, eu vou morrer e ressuscitar. E quando eu aparecer para você, eu vou te dar esse empurrãozinho. Porque eu sei que você não consegue. E eu estou só preocupado. Esse é um spoiler de Jesus dizendo, eu amo vocês até para os religiosos, que somos nós. Eles estavam zombando de Jesus. Ele falou, eu vou morrer e vocês vão continuar zombando na cruz. Mas quando eu voltar, alguns de vocês vão me reconhecer. Era suficiente o que estava escrito na Escritura. Mas eu vou fazer um passo a mais, porque eu sei que o coração de vocês é duro. Baixe sua cabeça, vamos orar e reconhecer a grandeza de Jesus que nos ajuda a chegar no fim. Porque a palavra de Deus fala que o justo perseverará, mas a palavra de Deus fala que Ele nos carrega para perseverar até o fim. Por isso que se o seu coração está vacilando, com dúvidas, se o seu coração está, talvez essa manhã, angustiado, saiba que Ele está soprando no teu ouvido, vai ter mais alguns sustos na vida, não acabou, vai ter mais algumas dificuldades, mas no final você vai levantar a mão e vai celebrar, porque eu venci a morte, eu venci tudo isso. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque é maravilhoso, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Pai amoroso que cuida de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se entregou para que a gente tenha vida. E ao olhar a sua ressurreição, a gente tem a força para enxergar a realidade do jeito que ela é, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, Senhor, que a gente possa ver, Senhor, ver com clareza o teu reino que já chegou. Em nome de Jesus. Amém.